Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, mais uma vez uma boa tarde para você que nos acompanha aqui na tua Rádio Fátima e agora chegamos com o Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você associado. Pense Verde chega com muitas informações. Você deve saber que está acontecendo a COP27. Este é o evento mais importante e o maior já realizado sobre o tema das mudanças climáticas. Desta vez, ele acontece no Egito e, claro, que será destaque aqui no programa de hoje. Vamos falar para você já sobre isso. Os mecanismos financeiros podem beneficiar o Brasil na COP27? Quem responde para a gente é a Lúcia Miesel.
Perdas e danos, fundos de adaptação e mitigação, mercado de carbono. O foco da 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas, apelidada de COP da implementação, é desenhar ou colocar em prática diferentes mecanismos financeiros para que os países menos desenvolvidos possam enfrentar as mudanças do clima. O primeiro dia do evento já marcou um pontapé inicial importante para as duas semanas de negociações em Sharm el-Sheikh, no Egito. A presidência do evento anunciou a inclusão nos debates do financiamento sobre as perdas e danos sofridos pelos países mais vulneráveis às catástrofes climáticas. Sébastien Trier, diretor do Instituto do Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais, em Paris, destaca que essa concessão dos países desenvolvidos se tornou imprescindível para o avanço do diálogo.
É uma questão que esses países do Sul levantavam há mais de uma década, e a novidade é que os países do Norte aceitaram que é uma questão inevitável. Os estragos catastróficos causados pelas mudanças climáticas do ponto de vista econômico, mas também social, são enormes. Como estamos vendo nas enchentes no Paquistão, os países pobres não podem enfrentá-los sozinhos.
O problema agora será definir as modalidades para entrega desses recursos. Quanto, para quem, para quê? Os países ricos, liderados pelos americanos, defendem que a questão deveria ser gerenciada por outros órgãos já existentes, como o Banco Mundial e o FMI, que atenderiam às necessidades dos países quando eles forem vítimas de eventos extremos. Além do mecanismo de perdas e danos, a cada COP a questão do financiamento das ações de adaptação e redução das emissões de gases de efeito estufa volta à mesa. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, nos explica melhor.
Olha, nós temos duas conversas aqui de dinheiro em cima da mesa. Um é esse fundo, hoje essa cifra está em 100 bilhões de dólares por ano, que é um dinheiro para financiar a transição de países emissores, países que poluem, para que essas emissões diminuam. Existe um outro pacote de dinheiro, que essa é uma novidade, que chama-se perdas e danos, que é um outro fundo para compensar países pobres ou não desenvolvidos o que eles já estão sofrendo com as mudanças climáticas, né, os prejuízos que eles já estão tendo.
É importante ressaltar que nem todos os países em desenvolvimento terão acesso a esses financiamentos negociados na COP27. O Brasil, grande economia emergente, responsável por 5% das emissões globais, tende a cada vez mais ter de contribuir para os fundos internacionais do que a recebê-los. Num exemplo concreto, o desmatamento e outras atividades ilegais ameaçam a maior área protegida do mundo, no norte do Pará. O estado lidera o ranking da devastação da Amazônia desde 2006. E na linha de frente da destruição das florestas estão os povos indígenas. Eles sofrem não só com a invasão das suas terras, como também os impactos do garimpo ilegal, que polui rios, prejudica a agricultura de subsistência daquelas populações. A líder indígena Puir Tembé, presidente da Federação Estadual dos Povos Indígenas do Pará, frisa que os estados amazônicos estarão na COP27 para pedir recursos financeiros, mas não cumprem a sua parte na fiscalização e regularização de terras.
E cabe a nós voltar para os nossos estados a cobrar, a tentar fazer parte desse processo, desse aporte de recursos, e a gente está ali defendendo, brigando para que esse aporte de recursos chegue de fato aonde precisa chegar, que é nas populações indígenas. É dentro dos territórios, é na proteção territorial, é no monitoramento territorial, é na vigilância do território, na defesa da cultura, na defesa da educação, enfim.
Márcio Astrini complementa.
Esses indígenas, eles têm que primeiro cobrar o governo brasileiro, porque a grande maioria dessas atividades que ocorrem dentro das áreas indígenas, elas são ilegais. Então não é uma questão das mudanças climáticas, é uma questão de responsabilidade mesmo do governo federal. O que vale para os indígenas nacionais é muito mais ação do governo brasileiro do que exatamente alguma compensação que venha dessas negociações.
No âmbito da Conferência do Clima, o grande interesse financeiro do Brasil é por avanços na definição de um mercado internacional de créditos de carbono. A expectativa é por mais precisões sobre como ele vai funcionar, num instrumento em que o Brasil poderá ser um dos países mais beneficiados do mundo. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia, trazendo por aqui para a gente informações da COP27 que está acontecendo no Egito. Nós também tivemos novidades no que diz respeito no controle e combate à dengue no Rio Grande do Sul. Quem nos conta é João Pedro Minella.
Agentes de saúde das coordenadorias regionais de saúde e municipais receberam nesta quarta-feira capacitação prática para manusear as ovitrampas, armadilhas de ovos do mosquito Aedes aegypti. A atividade foi realizada em residências em Sapucaia do Sul, locais selecionados pela equipe do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. A estratégia está sendo implementada inicialmente em 23 municípios do Rio Grande do Sul, escolhidos por meio de critérios epidemiológicos e operacionais. A ideia é expandir o uso da estratégia para o restante do território gaúcho, mediante condições técnicas e treinamento das equipes. A parte prática da capacitação faz parte de uma semana inteira de programação, que teve início na última segunda-feira, que inclui instruções de técnicos do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. José Bento Pereira Lima, pesquisador da Fiocruz, explicou que alguns municípios do Brasil já utilizam as ovitrampas há mais tempo, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mostrando-se como uma das estratégias mais sensíveis e eficientes para a detecção da presença do mosquito causador da dengue. As ovitrampas são eficientes em captar a presença do mosquito, mesmo em locais onde o levantamento rápido de índices para Aedes aegypti não aponta infestação. O levantamento é um dos indicadores utilizados para definir se um município é considerado ou não infestado pelo mosquito. Outra vantagem dessa tecnologia é de ser barata e de fácil utilização. Mas afinal, o que são as ovitrampas? Jader Cardoso, biólogo do SEVES, explica que o estado é o primeiro do Brasil a utilizar essa estratégia em maior escala, não apenas em municípios isolados. Cada município selecionado irá instalar entre 50 e 100 armadilhas, que consistem em um vaso de planta sem furo e em palheta de eucatex, onde é colocado levedo de cerveja, a fim de atrair a fêmea do mosquito para que deposite os ovos no local. A equipe retorna em 5 dias para recolher a armadilha e então levá-la ao laboratório para fazer a contagem dos ovos. Os municípios escolhidos foram Bento Gonçalves, Campo Bom, Estância Velha, Farroupilha, Igrejinha, Jaboticaba, Lajeado, Lindolfo Collor, Montenegro, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Nova Santa Rita, Parobé, Rondinha, Santo Ângelo, São Marcos, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Três Coroas, Triunfo, Tucunduva, Venâncio Aires e Vacaria. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao João, trazendo para você mais informações sobre prevenção à dengue. Aproveita que é final de semana e dá uma olhadinha aí no pátio da tua casa, vê se está tudo certo, se não tem nenhum vasinho de planta, nenhum lugar que possa ter água acumulada, tá bom? São pequenos gestos que trazem grandes benefícios para toda a nossa comunidade. Nada melhor, né, que aproveitar final de semana, que a gente está num ritmo mais diferente, mais descansado, para dar aquela olhadinha básica se não tem nada acumulando água por aí, tá bom? Vamos evitar a dengue através dessas pequenas ações.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Diz uma coisa, tu é um pouco formiguinha, mas não é sobre o trabalho, formiguinha não, que a gente fala muito aqui no programa. É sobre o formiga de doce. Você é louco por açúcar? Você é louca por açúcar, por um docinho? Hoje o nosso amigo da terra vai falar sobre o açúcar e a saúde.
Amigo da terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. É criar um paraíso agora.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Morardi.
Olá, meu amigo, minha amiga, o nosso programa chegou. Hoje eu vou falar com você sobre saúde. E uma coisa simples que diz respeito à nossa saúde é o consumo de açúcar. Nós brasileiros estamos muito acostumados com açúcar. A gente gosta de doce com muito açúcar e bolo e muita coisa com açúcar. Hoje, com essa vida moderna, que a maioria das pessoas não faz mais aquela quantidade de trabalhos manuais como fazia na roça, esse consumo exagerado de açúcar tem trazido muitos problemas para a saúde das pessoas. Problemas de diabetes, em primeiro lugar, o crescimento da quantidade de gente com diabetes, que é a incapacidade do corpo de produzir quantidade suficiente de substância para queimar o açúcar que você consome. Pessoas com obesidade acima do peso e outros problemas de saúde ligados ao excesso de consumo de açúcar. Então, a primeira dica que a gente dá para as pessoas é reduzir o consumo de açúcar na sua alimentação. Lá em casa, a gente aprendeu a fazer um doce de banana sem açúcar. Você pega a banana bem madura, amassa bem, coloca na panela e vai virando sem precisar colocar nem um pouquinho de açúcar. A gente vai acostumando a valorizar mais o sabor da fruta com menos açúcar. É um hábito que a gente vai adquirindo. E também, se você tem que consumir açúcar, saiba que há um tipo de açúcar que é mais saudável do que o outro. Qual é o açúcar de cana mais saudável? É o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, você conhece, tem um sabor forte, uma cor mais escura, e é aquele que é obtido através do cozimento e cristalização do caldo da cana-de-açúcar. E por não ser refinado, o açúcar mascavo contém nutrientes, como cálcio, ferro e sais minerais. Todo açúcar é calórico, ele fornece energia para o nosso corpo. Mas o melhor açúcar é o açúcar mascavo. Se você pode comprar açúcar mascavo, em vez daquele açúcar branquinho, que é um veneno para a saúde, compre açúcar mascavo. Recentemente, a indústria tem produzido um outro tipo de açúcar, que é o chamado açúcar demerara. Pode procurar no supermercado, você vai achar. O demerara tem um processo similar ao açúcar mascavo, porém é menos nutritivo. É um jeito das pessoas que consomem açúcar branco substituí-lo por algo que faz menos mal para a saúde. Depois, nós temos os conhecidos açúcar branco, o açúcar cristal, porque ele passa por um processo de refinamento que faz com que ele fique branquinho, bonitinho, mas não tem nutriente nenhum. E o pior açúcar para se consumir é o chamado açúcar refinado. É aquele açúcar branquinho que vai passando por vários processos industriais até ter aquela cor, mas absolutamente tem que ser banido da nossa alimentação. Hoje em dia você encontra também um açúcar orgânico, que é aquele que é produzido não utilizando substâncias químicas, reduzindo a quantidade de produtos artificiais. O açúcar orgânico tem o mesmo valor calórico do outro. Ele somente apresenta alguns elementos saudáveis para nós. Mas você pode encontrar ainda açúcar de outras fontes, você sabia? Por exemplo, um deles que hoje tem se difundido é o açúcar de coco. Além da frutose, que é o açúcar normal que qualquer fruta tem, ele tem vitaminas, minerais como zinco, ferro, cálcio, potássio e uma enzima que pode retardar o processo de absorção do açúcar. O açúcar de coco é extraído do néctar da flor da palmeira de coco. Após ser aquecido em altas temperaturas, transforma-se num produto sólido. Veja só como nós estamos conversando da importância de reduzirmos o consumo de açúcar. E se você consome açúcar, que você o faça em menor quantidade e, de preferência, utilize o açúcar mascavo. Mas você já tem diabetes, não pode consumir açúcar de jeito nenhum? Pode também substituir pelos adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais são um problema para a saúde. Por quê? Porque parece que fazem bem à saúde, mas não fazem. Hoje em dia, o mais divulgado como adoçante que é menos prejudicial à saúde é aquele à base de estévia. A estévia é uma plantinha e é um processo industrial para retirar o elemento ativo da estévia e substituir de forma que a gente possa utilizá-lo no café ou mesmo para fazer algum doce. Outra substância que hoje tem sido muito divulgada é o xilitol, que é um adoçante natural encontrada nas fibras de muitos vegetais, incluindo milho, framboesa, ameixa e pode ser extraído ainda de alguns tipos de cogumelo. Então, meu amigo, minha amiga, primeira dica, evitar o consumo de açúcar. Se tem que consumir açúcar, de preferência o açúcar mascavo. E se não pode consumir açúcar, procure utilizar um adoçante artificial que tenha menos impacto negativo para a sua saúde. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra. Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Obrigada, Afonso Murad, nosso amigo da Terra, hoje destacando a importância, né, de ter cuidado com a nossa alimentação, em especial com o açúcar. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Mayra Lopes nos conta que o risco climático afeta 40 milhões de crianças brasileiras.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgou um relatório apontando que 40 milhões de meninas e meninos brasileiros estão expostos a mais de um risco climático ou ambiental. O número é equivalente a 60% dos jovens no país. Lançado durante os encontros da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP27, o Unicef busca alertar que crianças e adolescentes são os mais impactados pelas mudanças climáticas e precisam ser priorizados. O documento aponta que os diversos fenômenos climáticos impactam os jovens e afetam a vida humana, colocando em risco o bem-estar, o desenvolvimento e a própria sobrevivência das pessoas em todo o planeta. A representante interina do Unicef no Brasil explica que as mudanças climáticas e a degradação ambiental enfraquecem os direitos das crianças e adolescentes. Paola Babos adiciona que serviços, políticas e instituições que atendem às necessidades deles e de suas famílias, também são comprometidos pela crise. Os efeitos da crise climática afetam desproporcionalmente crianças e adolescentes que já vivem em situação de maior vulnerabilidade e são privados de outros direitos, principalmente negros, indígenas, quilombolas e pertencentes a outros povos e comunidades tradicionais. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
Obrigada, Mayra. E assim a gente vai encerrando o nosso Pense Verde de hoje. Num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A ti uma ótima semana de paz e bem. Te cuida.